also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje estamos com a mesa muito cheia para falar de um filme que tá dando aí o que falar, um filme bem notável para esse fim de ano nosso, né? Tô aqui com o Thiago, com o Márcio e com o Diego. Tudo bem, Diego? Seja muito bem-vindo de volta. Tinha tempo que você não aparecia por aqui.
Pois é, Thiago, a gente tava com dificuldades de organizar a agenda para eu conseguir participar, né? Muita coisa rolando, mas tô muito feliz de estar de volta, assim, de ter conseguido esse espaço para falar do Napoleão, que acho que vai render muito assunto, e com uma mesa tão cheia, assim, né? Então, uma honra estar aqui de volta no Supercuts, né? É um podcast que eu já participei tantas vezes, né? Não estava conseguindo voltar, mas ainda bem que deu essa... Encontrou essa sinergia agora para rolar.
Tudo bem, Márcio? Dê um alô aí para nós.
Salve, gente. Bom dia. Que bom estar aqui nessa manhã para falar do Ridley Scott, falar do Napoleão. E um prazer sempre retornar aqui ao Supercuts.
Por último, mas definitivamente não menos importante, tudo bem, meu xará Thiago? Como é que você tá? Eu não preciso nem perguntar, tá? Tá bebendo aí há um mês aí com o título da Série B, né?
É, isso eu acho que eu tô doente por causa disso. Sem voz também de tanto gritar, comemorando. Muito bom estar de volta também, tem um tempinho que eu não chego aqui, ainda mais com uma mesa repleta de amigos, pessoas que são próximas mesmo, que eu gosto muito.
É isso, gente, estamos aqui reunidos para a gente repercutir o Napoleão, do Ridley Scott, né? Novo filme dele, que estrela o Joaquin Phoenix no papel titular. E eu acho que vale a pena, assim, o Ridley Scott é um diretor tão, tão histórico, né? Que é difícil não ter pelo menos uma opinião com ele, assim. Acho que é desses diretores que todo mundo vê os filmes dele ali quando a gente está nessa descoberta de cinefilia, né? Thiago, você gosta do cinema do Ridley Scott? Você tem alguma relação com ele?
Então, não sou fã, não. Assim, gosto de algumas coisas, alguns filmes. Gosto do Alien, né? Do original, bastante. Gosto do Perdido em Marte, que é mais recente, né? Acho que talvez seja o meu filme dele preferido, por incrível que pareça. Mas não sou nada fã, assim, do trabalho dele. Não... Eu acho um diretor muito irregular. Acho que fala muita besteira também. Então, isso aí acaba contribuindo para isso. Falou aí recentemente, enquanto o Scorsese filmou o Assassino da Lua das Flores, eu rodei 3 filmes e tal. Enfim, não acho um diretor que tem uma autoria, assim, também muito, muito forte, né? Acho que é um diretor que acaba se adaptando ali, não que isso seja um problema, né? Mas tem filmes bastante diferentes entre si, não consigo me conectar muito com o cinema dele, assim, por ser o cinema dele, sabe? Alguns filmes dele, obviamente, que eu curto, eu assisto e tal, mas acho um diretor assim, mediano, que acabou ganhando uma repercussão muito grande, porque realmente teve um início de carreira lá atrás, que ele lançou 2 clássicos aí, né? Dois ou mais, né? Acho que Thelma e Louise também, mas o Blade Runner e o Alien, que são filmes que ficaram aí na história e tal. Mas, no geral, não é um diretor que me agrada muito, não.
Diego, eu reparei, assim, pelas suas últimas postagens aí no Twitter, né, que você tem visto algumas coisas dele recentemente, meio que em preparação para o Napoleão. Como é que foi isso ao longo dos anos para você? Você continua, assim, eu acho que você já comentou aqui com a gente que você gosta do Alien, do Blade Runner, essas coisas assim. Você continua tendo esse carinho, esse apreço? Como é que é isso para você?
É, cara, continuo sim. Acho engraçado, acho que o Ridley Scott, eu não tenho muito isso com cineastas, mas acho que é um dos poucos cineastas que eu tenho uma relação realmente de amor e, não diria ódio, mas talvez indiferença muito grande, assim. Porque ele tem alguns filmes que eu amo, né? Que são Argo, Blade Runner, né? E acho que espaçadamente ele tem, tipo, lapsos de grandeza na carreira dele, mas no geral eu tendo mais a concordar com o Thiago sobre ele ser um cineasta, sabe, que é bem regular, que fica, ao meu ver, entre o bom e o mediano, assim, sabe? Porque, assim, eu acho que tem coisas do cinema dele que me interessam muito. Acho que, além dele ter um olhar técnico muito bem aplicado e nessa realização técnica, e, assim, discordando do Thiago educadamente, sempre assim, eu consigo ver autoria no Ridley Scott, assim. Eu acho que ele é um daqueles diretores que é camaleônico, né? gosta de projetos, a projetos, né, que são de estilos diferentes muitas vezes, mas acho que ele mantém, sim, uma autoria, sabe? Essa coisa da peregrinação que tem nos filmes dele, né? Esse interesse dele por ou história, ou tecnologia, né? O papel da mulher, né? A guerra, tudo isso acho que são temas que contém muito forte na obra dele, né? E essa coisa dessa obsessão técnica que ele tem, né? O problema que eu vejo do Ridley Scott, assim, é que eu acho que a carreira dele, diferente de outros cineastas aí, era uma carreira muito coerente, sabe? E acho que a questão não é, tipo, ele ter bombas, sabe? Assim, ou ele ter filmes ruins, sabe? Assim, porque isso aí grandes diretores, os melhores diretores podem ter. Acho que a questão do Ridley Scott é que eu acho que falta para ele, assim, muitos filmes, acho que até na maioria, ele conseguir se conectar com o projeto, que é uma relação com o projeto, assim, para além dessa coisa de uma escala técnica. Eu acho que os filmes dele pecam na unidade, muitas vezes, sabe? Assim, eu acho que ele tem uma coisa protocolar que é muito superficial, assim, sabe? Assim, e que repele os filmes como um todo, assim, sabe? Então, sei lá, O Último Duelo, que é um filme que eu gosto dele, assim, é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho que tem um último ato excelente, inclusive, até tem uma cena de combate excelente, mas ele tem uma dificuldade de envolvimento com o que ele está contando, sabe? Parece que ele está contando sempre a história, ou ele tá sempre dando passos em como ele conta essa história. E acho que isso seria interessante se isso fosse um mecanismo de distanciamento dele, mas acho que é uma dificuldade dele de realmente se envolver com os projetos, para além de uma coisa muito superficial. Acho que ele é um diretor de muita superficialidade. E aí tem filmes pontuais onde uma inspiração bate de forma muito mais forte nele mesmo, assim, né? E no conceito do projeto como todo, nos elementos do projeto como todo, que elevam a coisa mesmo, assim, né? E que eu acho que se sobressai. Porque eu acho que, na maioria das vezes, o Ridley Scott sempre essa coisa meio que morna, sabe? Falta algo, assim. Eu já vi um clichê até, porque eu acho que tá rolando revisionismo, assim, que eu concordo, do cinema do Tony Scott, que eu sou muito fã, né, assim, então até vira um clichê, né, você meio, hoje em dia, até meio cool, né, você amar o Tony Scott, você falar mal do Ridley Scott. Eu até fico numa situação complicada, que eu concordo totalmente com isso, realmente, assim, sabe, eu acho que o Tony Scott é um diretor muito mais completo e que me interessa muito mais do que o irmão dele, assim, sabe, que eu acho ele um cineasta muito mais coerente, muito mais forte, assim, sabe, assim, mas eu não acho o Ridley de todo ruim, não, assim, eu acho que, apesar dele ter filmes horríveis, assim, ter muitas limitações, que, enfim, que eu acho que se apresenta a cara dele, eu acho que ele tem suas qualidades, assim, não é um cara que me desinteressa, não, assim, de forma nenhuma, né? Inclusive, eu acho que, até por isso, é um cara que, por mais que eu tenha grandes ressalvas dele, eu fiz isso de me debruçar pela obra dele, porque acho que aí você consegue achar um Blade Runner, um Alien, um Thelma & Louise, assim, pontualmente, assim, mas falta essa coesão, geral.
Eu acho que eu tendo a ser a discordância da mesa, já que eu gosto muito do Ridley Scott. Eu sempre fico feliz quando o Ridley Scott lança um novo filme. O que eu acho interessante é que eu vou talvez discordar um pouco do Diego, é como eu não vejo ele distante das suas obras. O que eu vejo é que o Ridley, ele é muito abraçado com sua concepção inicial da obra. E muitas vezes ele até abraça algo que ele não consegue desenvolver, mas ele vai até o final com aquilo. A Casa Gucci é um exemplo, para a gente usar um exemplo recente, em que ele navega numa água que ele não tinha experiência nenhuma, algo muito novelesco e operático, e mesmo assim ele vai de cabeça. Ele faz um filme ruim, na minha opinião, mas ele vai de cabeça para fazer uma novela. Quando ele vai entrar em Napoleão, para um diretor como Ridley Scott, que é um cara que já fez dezenas de épicos, ele sempre retorna para o épico, é sempre a linguagem de expressão maior dele, ele vai... Gladiador, vai fazer Cruzada, vai fazer Êxodo. Ele está sempre retornando para o épico de alguma maneira, mas ele chega em Napoleão e, ainda que ele abraça o épico e talvez as cenas épicas do filme sejam as grandes cenas do filme, ele retorna não para investigar quem é aquela figura épica, ele retorna para mostrar como ele é ridículo. E ele vai ficar batendo eternamente na mesma tecla. Olha como Napoleão é um sujeito ridículo. Olha como Napoleão imita um porco, olha como Napoleão anda de quatro, olha como Napoleão não tem modas, olha como Napoleão só se preocupava consigo mesmo. Então, ele sempre volta para a concepção inicial. Eu não estou preocupado em fazer um filme sobre a personagem histórica do Napoleão. Eu estou preocupado em mostrar como a personagem histórica do Napoleão é ridículo. E talvez isso vai respingar nos dias de hoje. já que a gente tem uma retomada de figuras napoleônicas dentro da política mundial. Então, casa muito bem com os dias de hoje. Parece que ele abraça essa concepção até o fim. Eu acho que ele deve ter um monte de conselheiro que diz, mas tu não acha que tu devia fazer isso? Ele deve dizer, não, eu faço do jeito que eu estou querendo. E ele vai até o fim com a concepção dele do projeto. Isso gera ótimos filmes, isso gera filmes não tão bons assim. E eu acho isso maneiríssimo. Tem um filme dele, que a turma gosta de cair de pedra, que é Conselheiro do Crime. Conselheiro do Crime eu acho uma coisa genial, que foi lançado juntamente com Homem da Máfia. São dois filmes que discutem muito mercado financeiro e a nossa relação com a economia através de um filme que não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí, ele sempre tem uma ideia diferente, ele sempre traz uma coisa a gêneros desgastados ou a própria ideia dele de um diretor já octogenário, um diretor clássico. Então, ele está sempre se revisitando, se renovando, abraçando coisas diferentes. Eu acho isso super bacana e super casou bem com Napoleão também.
E uma coisa que você falou, eu concordo muito. Eu acho que esse fator que você disse, eu acho que são os fatores que eu acho que são interessantes do que ele escolhe, que me faz admirar ele, sabe? Assim, que ele realmente está sempre buscando esses filmes diferentes mesmo. Assim, é um cara... Você não imagina o Ridley Scott, como a gente conhece ele, fazendo material tipo Casagrande, mas ele vai lá, o material abraça, acho que é isso, foi esse valor, é muito certeiro, e é até interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que realmente o tesão dele tá na concepção do filme, sabe? Eu acho que na coisa mais embrionária deles, assim, no inicial, sabe? De pegar um conceito e reutilizando esse conceito conforme o filme, assim, sabe? Por exemplo, O Conselho do Crime, né? É um filme que, curiosamente, né? Foi detonadíssimo, mas eu tô vendo algumas pessoas, né, agora, né, valorizando mais o filme nas televisões, né, até tô vendo gente falando, colocando ele de melhor entre os filmes recentes do Ridley Scott, assim. Tem uma coisa que me pega nele, aí é negativamente, infelizmente, assim, porque eu acho que é legal vista a concepção, mas eu acho que, assim, a concepção é parte elementar do cinema, mas eu acho que às vezes ele fica muito amarrado à concepção, isso prejudica um pouco a execução do filme, né? Por exemplo, Casagrande, assim, acho muito legal todas as ideias dele, acho que ele gosta de um cara de grandes ideias. Só que eu acho assim, quando ele vai encenar essas ideias que ele tem pro filme, assim, acho que rola, às vezes, um combate, um choque entre as coisas, sabe? Porque, por exemplo, Casagrande tem essa coisa da comédia, que inclusive tem também no Napoleão, né? Esse satirismo dele. Eu acho que o Scott, né, muita gente está falando que surpreendente ele tá nessa toada agora, né? Mas acho que ele é um diretor que gosta do excesso, né? Ele é um diretor que gosta do sarcasmo, né? Esse sarcasmo muito seco, né? Tem aquele filme lá dos Vigaristas, né? Que ele faz com o Nicolas Cage, né? Que também é uma comédia e tal. E se você for ver, ele gosta de falar dessas coisas do excessivo, assim, né? Só que é um excessivo muito seco no cinema dele, né? Assim, ele gosta disso. Eu acho que é um filme que ele tem essa dificuldade de se aproximar, porque a sisudez é um filme muito sisudo, assim, né? E com uma sisudez tão artificial que se mescla com esse tom cômico, assim, sabe? Então é um filme que não, que eu acho que não leva, que não leva acima esse conceito que ele tem, sabe? Isso bate. Eu acho que esse choque, né? Essa uma certa falta de unidade, eu acho que é uma coisa que vai marcar a carreira do Ridley Scott nesse sentido, sabe? De ter embates muito fortes entre a concepção de um filme e a execução de um filme, assim, né? E acho que tem filmes que conseguem o equilíbrio perfeito, assim, sabe? E eu acho muito interessante quando você vê a carreira de um diretor, né? E você vê tanta versatilidade, né? De você pegar gêneros e pegar estilos, né? Acho que isso me encanta muito em diretores, o Clint, o Lumet e tal. É que no Ridley Scott, eu acho que existe algumas vezes uma trava e uma certa repressão, sabe, como ele segue e abraça isso. Né? A gente vai falar muito disso no Napoleão.
Então vamos lá. Napoleão, interpretado por Joaquin Phoenix, poderia ter sido um soldado desconhecido, mas provou sua capacidade e rapidamente subiu de posto nas fileiras militares, chegando a general aos 24 anos. Impiedoso e implacável na liderança do exército francês, ganhou fama como grande conquistador de batalhas e corações, como de Josephine, com quem casou e viveu um conturbado relacionamento. Como sucesso tem seu preço, ao ser incentivado a reinar na França, tornou-se também imperador tirano que precisava ser destruído pelos inimigos, né? Quem acompanha o Supercuts, né, vai saber, assim, que um dos meus hábitos pessoais, assim, é tentar, por mais que eu não goste muito do filme, enfim, mesmo nos filmes que eu não gosto pouco ou nada, assim, eu sempre tento olhar pelo copo meio cheio, né? E nesse filme eu acho que dá para ter um olhar de copo meio cheio sobre a seguinte perspectiva, né? Sobre a perspectiva de o filme ser esse olhar meio terreno, entre aspas, assim, um ar mais... não sei se é de desconstrução da figura do Napoleão, né? Mas pelo menos, assim, colocar essa áurea do Napoleão como uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais normal, meio gente da gente, né? Inclusive tem uma cena no fim do filme, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada, etc e tal, mas assim, é uma cena que ilustra um pouco essa questão, assim, de o filme colocar esse olhar de homem do povo, assim, uma pessoa comum, misturada entre outras pessoas e tudo mais, assim, né? Eu acho que enfim, é uma cena que ele começa a falar e ele vai e angaria soldados ali para a causa dele, né? E de novo, eu tenho algumas ressalvas no filme, mas eu acho que eu consigo captar pelo menos essa intenção aparente do diretor de, enfim, pegar essa figura histórica tão megalomaníaca na nossa cabeça e pelo menos assim tentar humanizar ela de alguma forma.
Eu acho que o Ridley Scott, ele tá nessa toada, né, de, acho que, tirar sarro de figuras que estão num poder elevado, né, até, se você pensar no Christopher Plummer, com todo o dinheiro do mundo, né, naquela família, nos Gucci, né, inclusive que o todo o dinheiro do mundo, que tem o mesmo roteirista desse filme, né, aí você pensar no Último Duelo, né, no personagem do Ben Affleck, no personagem do Matt Damon, que tem uma coisa de ver essas figuras de poder... de debruçar por elas de um jeito meio ridículo mesmo, né? Eu acho que o que eu acho legal no Napoleão, né, ele ter essa ideia, né, de fazer ter contorno de sátira meio sombria, né, sobre o Napoleão ser um crianção, sabe? Que sai correndo do parlamento para não ser morto e corre tipo um trapalhão, assim, sabe? Que tem gestos animalescos, que ele e a Josefine ficam jogando comida um no outro e tudo isso, né? Acho que o filme ele é bem interessante, isso coloca um suprimento a mais do filme do que poderia ser uma cinebiografia padrão, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Eu, infelizmente, assim, eu não tava com grandes expectativas para esse filme, porque eu sempre vou ver os filmes do Ridley Scott meio tipo, ah, se eu gostar, tá no lucro, né? Se eu não gostar, normal. Assim, não é um diretor que me engaja nesse sentido, assim, apesar de eu achar ele desinteressante, mas ele também não é um diretor que eu fico, ó, que coisa, ver um filme do Ridley Scott. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é complicado o filme é que, ao mesmo tempo que ele tem isso, eu acho ele muito contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele tem essa questão desse personagem, né, que é interessante, e no tratamento dele, mas acho que ele fica muito na mesma batida disso, e não leva isso para o filme no geral como um todo. Porque eu acho que o filme no geral como um todo ele tem esse problema de... ele tenta isso de fazer esse tom de sátira que fugiria ele de uma cinebiografia padrão, mas ele é muito esquemático, né? Ele é quase também Wikipédia, né? Nesse sentido dos informes do que acontece com Napoleão em cada época. E assim, eu acho que o filme... Essa polêmica que ele se meteu, tipo... Ai, o Ridley Scott... Não é fiel à história e tudo isso, eu não ligo para isso. Acho que o filme tem que ser um bom filme e só isso. Se for um bom filme, não sendo fiel à história, perfeito. O que me espanta é essa coisa que ele tem, né? De ao mesmo tempo querer algo específico, mas ser tão padrão, ser tão esquemático nas ações que acontecem na vida do Napoleão, sabe? Então, ao meu ver, ele não tem uma ideia geral de nada, quase assim, sabe? Porque eu acho que essa questão da sátira fica muito restrita ao personagem, porque o filme como um todo é só as ações contadas de uma maneira muito distante mesmo, assim, que eu acho que dificulta a gente de se aproximar daquele personagem, sabe? Acho que o Ridley Scott tem isso, sabe? Ele é muito apático, e eu sinto uma apatia muito grande no tratamento da história e no tratamento do personagem, sabe? Que atrapalhou a minha relação com o filme. Isso e outras coisas.
Tu falou muita coisa que eu queria retrucar, mas teve uma coisa central que eu achei bem legal, que é que você disse que ele não tem uma ideia geral da história e acaba que isso conduz a uma direção apática. Pelo contrário, eu acho que tem uma ideia muito forte geral. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está falando de um diretor inglês dirigindo um personagem francês, que seria muito parecido com, dadas as devidas proporções, um brasileiro dirigir uma celebridade argentina ou um diretor argentino dirigir um filme do Pelé, sei lá, ou brasileiro dirigindo Maradona. Seria bem interessante o experimento. Eu acho que ele tem uma ideia geral para o personagem. Ele tem uma ideia geral para o personagem que você falou bem, que está muito no campo da sátira, muito no campo do humor, e que muita gente tem dito, ou tem lido comentários, que é um humor involuntário. Não, não é nada involuntário. O Joaquin Phoenix, ele está fazendo exatamente, por exemplo, o que ele faz em O Mestre, do Paul Thomas Anderson. Ele está usando o corpo, ele está usando a própria expressividade do corpo para provocar humor, aquela cena que ele foge do parlamento correndo e escorrega escada abaixo, que é ele que cai, ele que faz aquela cena. Aquilo ali não é acidente, aquilo ali é para fazer rir. E a gente percebe que as duas abordagens, a do Ridley nesse filme, leva para o riso, e a do Paul Thomas Anderson leva para um desprezo, leva para uma pena até. Ele está mostrando essa figura, eu acho que você já ressaltou isso, não adianta a gente rebater nessa tecla, mas com uma figura grotesca dentro do casamento, dentro de quatro paredes. Mas mais do que isso, mais do que ser apenas uma figura narcisista, infantilizada, boba até, uma criançona com uma coroa de imperador que ele próprio coloca na cabeça, eu acho que ele leva isso também para a guerra. E ele vai desmistificar a figura do Napoleão, herói de guerra. Porque quando ele vai botar o Napoleão na guerra, o que, que ele vai fazer? A primeira coisa que acontece é que o Napoleão quase morre. Então, o Napoleão não morre por um acidente. O cavalo dele toma um tiro de canhão, que ele estava em cima do cavalo. Ele não morre por sorte. Depois ele chega perto de tomar um tiro. Lá na Batalha de Waterloo, vai passar um tiro disparando, sibilando no ouvido dele. Em todos os momentos, embora você perceba um estrategista, talvez, ou um cara que é capaz de ganhar a guerra, você vê mais um sujeito que enfrenta uma criança na Rússia e ganha daquela criança da Rússia, porque aquela criança da Rússia usou uma técnica dele, então ele vai desfazer a técnica dele por outro caminho. Mas você não vê um grande estrategista, você vê um cara que talvez tenha tido mais sorte do que êxito, não ouviu os outros quando tinha que ouvir, como no caso da batalha, quando ele vai invadir Moscou e vai encaminhar para São Petersburgo. E dentro dessa lógica de você estar pegando essa figura, torná-la ridícula dentro de casa e mostrar que talvez ele não tenha sido esse grande estrategista, mas tenha sido uma grande confluência de coisas que o tornou um grande imperador, ele vai mostrar a consequência de nós fiarmos nossos destinos em um cara igual a Napoleão. Aí ele vai jogar quantos milhões de mortos Napoleão causou na história. Então, na verdade, ele pega Napoleão e faz uma grande piada. Napoleão, para o Ridley Scott, é uma grande piada. É um grande sujeito de mau gosto, e os franceses também seriam de mau gosto, e aí eu adoro essa sacanagem dele, né? Fustigar o francês. O francês também é um cara de mau gosto, porque, primeiro, os franceses são corruptos, todos os franceses, quando chegam perto do poder, se tornam glutões, se querem mais poder, então não importa se é do cidadão, se é de Robespierre, não importa se é da monarquia, todo mundo é ruim ali. Então chega um cara que é um outsider, um cara que vem de fora, olha como o mundo, ou a nossa perspectiva dos dias atuais, imprime-se em Napoleão. Tem um cara que vem de fora, vai subindo, vai conquistando um aqui, vai conquistando outro aqui, vai fingindo ser um homem do povo, vai fingindo que é patriota, na realidade ele é narcisista, ele só pensa nele, vai fingindo que ele quer paz, ele vai falar, eu acho que 3 vezes no filme, não, eu quero paz, mas ele ama uma guerra, e vai escalar o poder. E no fim do filme ele vai ver que, na realidade, aquele poder que ele atingiu, que leva ele para Santa Helena, são dois adolescentes brincando de espada, de uma espada de madeira, uma coisa tacanha daquela. Então, eu acho que ele faz todo o ciclo do Napoleão. Mesmo que o filme, e eu vou concordar com quem disser isso, inclusive, mesmo que o filme seja fragilmente estruturado, o filme tem uma estrutura caótica. Não vale a pena a gente dizer que isso é fruto da supressão da montagem, porque a versão do Ridley Scott seria uma versão de 4 horas, mas então não apresente uma versão de 2 horas e meia, né? Se você quer lançar o seu filme, lance seu filme de 4 horas. Então, eu não vou discordar de ninguém que chamar o filme de mal estruturado, sem coesão, nada disso. Mas eu acho que há uma ideia muito bem sólida dentro do filme. Tanto que quando eu escrevo, a primeira coisa que eu escrevo do filme é eu tenho convicção que eu vou gostar muito mais da versão de 4 horas. Porque provavelmente a versão de 4 horas vai anular aquilo que eu menos gostei dessa. Que é justamente essa inconstância. Essa meio que... cheio de lacuna, uma história toda elíptica, toda cheia de lacuna, que exige o que você falou, Diego. Um monte de letreirinho explicando o que está acontecendo, porque não tem como. Você faz um filme de 4 horas, começa a apagar as coisas, você tem que explicar o que aconteceu antes. Aí eu acho que é um problema, que eu vou concordar com quem falar, mas eu não concordo com você dizendo que não tem uma linha mestre. Acho que tem e eu adoro qualquer.
Eu já quero aproveitar essa deixa de vocês dois, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando sobre isso. É a questão dessa linha mestre, né? Acho que a linha fica bem claro que são as cartas. É uma visão de alguém que está lendo as cartas do Napoleão para a Josefine, e, enfim, essa comunicação. Então, eu acho que é a visão de alguém de fora, até acho que aquela cena no final do filme ela é importante, que ele pergunta sobre as cartas. Né, onde estão e que elas foram vendidas, enfim, se perderam. Porque mostra esse personagem sendo mais vulnerável e, ao mesmo tempo, contando a história a partir do seu próprio olhar. E aí chega o Ridley Scott, ou, enfim, quem estiver adaptando ou contando essa história, e é aquilo, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, eu acho que não precisa ter essa visão. Eu não quero abrir um livro de história ali, eu não quero essa fidelidade. O que as pessoas têm medo é que muita gente não conhece a história verdadeira, né? Quem foi Napoleão e tudo mais, e tenha ficado com alguma impressão de que aquilo ali é real. Só que eu acho que é um problema geral da população, assim, né? Do diretor. Enfim, aí voltando aqui para essa linha editorial, né? Pegar essas cartas e conhecer esse homem a partir do ideal que ele gostaria de ser, ter sido, para provar aquela mulher que ele sempre esteve numa posição, uma certa posição de inferioridade, né? Tem muito disso, assim, são várias camadas, as 7 camadas da sétima arte aqui, mas são as camadas dessa pessoa. E aí a gente fala desses transtornos, do narcisismo, dos transtornos da esposa também, que a gente vê que ela não é, assim, super normal, entre aspas. Além disso que eu anotei, aí a gente puxa para a parte da duração do filme. Eu acho que isso que o Márcio falou é importantíssimo, porque eu até fiquei pensando, será que a gente espera a outra versão para poder gravar para o Supercuts? Enfim, qual versão a gente traz, já que elas vão ser lançadas muito próximas, né? E aí eu cheguei à conclusão que não. Poxa, o filme que vai para o cinema, que as pessoas vão ter acesso de fato, é esse, é o recortado, né? Assim, pouquíssimas pessoas que a gente conhece têm acesso à plataforma da Apple, que vão assistir esse filme lá. E quem assistiu no cinema, duvido, poucos também vão atrás de assistir o filme completo. Então, eu acho que ele passa essa sensação, sim, de que o filme não foi feito para ser aquele filme que a gente assiste no cinema. A gente tem essa sensação, principalmente a gente que é mais experiente, tanto com o diretor do que quanto a estrutura narrativa mesmo, a gente percebe que existem algumas lacunas ali. E isso é muito chato. É muito chato ter esse incômodo técnico ali ao assistir um filme, principalmente quando se fala de uma biografia, assim. Então, a sensação, o desconforto é ainda maior.
Deixa eu só dar um ganchinho, já que acabou de falar do filme, do filme de 4 horas. É provável que o lançamento do Napoleão de 4 horas só aconteça na temporada de premiações, muito perto do Oscar, ou seja, no início de 2024, nos 2 primeiros meses de 2024. Isso chama atenção só 2 aspectos adicionais para passar para o Thiago. O primeiro deles é que a Apple ela produziu 2 filmes nesse período, o Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, que tem 3 horas e 28, e o Napoleão. Então, eu não acho que seja... como é que eu poderia dizer? Eu não acho que seja falta de vontade da Apple de lançar uma versão definitiva. Porque ele poderia. Nós estamos pegando 2 diretores de grande grandeza, que é o Ridley Scott e o Martin Scorsese, embora o Martin Scorsese esteja em outro nível de arte, mas são diretores de uma altíssima grandeza. Então, não acho que a Apple se obstaculizou se oporia a lançar uma versão, se ele quisesse, de 3 horas e 40, não sei qual é a versão final, a gente não sabe a duração ainda. Chuta para 4 horas, que foi o que ele falou. O que me parece mais possível, e aí isso deve ser alguma coisa muito off, é que ele não tem uma versão final ainda. Então ele lançou uma versão que ele tinha, uma versão possível, porque ele tinha que lançar, porque tinha um slot anunciado. Talvez tenha atrasado pós-produção, não existe nada disso, isso é mera especulação minha. Mas a versão definitiva, que seria a versão do diretor, só no próximo ano, muito provavelmente na temporada de premiações.
Eu assisti o filme na sexta-feira agora e confesso que eu não consegui parar para refletir muito assim, né? Tô doente e tal. E eu não sei exatamente o que eu achei do filme, se eu gostei ou se eu não gostei, né? Eu sei o que eu acho, mas não se eu gosto ou não gosto. Eu concordo bastante com o que o Diego falou de o filme ter um contraste que me incomoda entre essa questão satírica, né? E uma narrativa que busca uma coisa mais histórica, quadradinha, assim, né? De pontuar ali momentos importantes da vida de Napoleão. Eu acho que são coisas, são abordagens que se enfraquecem mutuamente, assim, né? Principalmente quando a gente pensa nas cenas de batalha, em contraste com esse Napoleão mais fanfarrão e bobalhão, né? Infantilizado. Porque as cenas de batalha são muito épicas, né? E o próprio Napoleão está nas cenas de batalha, apesar de ter isso que o Márcio falou, de ele quase morrer e em muitos momentos ali ficar parecendo que ele venceu por acidente, mas ele está sempre no front. Ele é respeitado pelos seus soldados, né? Pelas pessoas que estão à sua volta, como um grande guerreiro. Por mais que ele de fato não mostre que ele luta muito bem com espada ou etc, mas ele aparece para mim sim como um grande estrategista militar, né? Eu acho que isso fica claro nas estratégias ali que ele bola para ganhar as suas batalhas, né? Com exceção lá da Rússia, que mais por orgulho do que por ser um mau estrategista ele perde, né? E ele aparece sempre no fronte como ele vai também, ele não se esconde atrás dos seus soldados, ele bota a sua cabeça assim, em risco, né? Ele cumpre ali um requisito de um herói, né? De um cara que está ali do lado dos seus soldados e participa ativamente das suas batalhas, né? Diferentemente, por exemplo, daquele general inglês que ganha dele lá na Batalha de Waterloo e tal, que fica lá atrás, fica paradinho lá em cima, né? E não participa ativamente da sua batalha, né? Então, ele, pelo menos, é um cara que se coloca à frente das suas tropas e como o Ridley Scott filma isso dessa forma tão épica, de nossa, grandes batalhas, que cenas assim grandiosas e bonitas e tudo isso, isso para mim contrasta muito com essa figura do Napoleão na sua vida privada ali, na sua vida particular, né? Como esse cara meio patético, né? Completamente patético. Porque, para mim, são abordagens que uma enfraquece a outra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá também uma complexidade para esse cara. Assim, pô, é um cara patético, mas é um cara que, na guerra, ele fazia coisas realmente impressionantes, né? Apesar dele ser um homem patético, ele é, sim, um general que tem os seus méritos e as suas habilidades, né, ali e tal. Isso acaba tornando ali esse personagem talvez um pouco mais complexo do que só o bobalhão da vida privada ou só o grande general da sua vida, né, do seu CNPJ ali, da sua vida como governante, como general da França. E aí eu não entendo exatamente o que isso faz comigo, assim. Se eu acho, pô, esse personagem legal, complexo, que tem realmente ali algumas nuances que podem ser interessante para o filme, ou que filme mal concebido que não sabe o que quer dizer sobre o seu protagonista. Eu ainda estou pensando sobre isso, mas eu gosto do filme, por incrível que pareça. Eu saí do filme satisfeito, eu me diverti assistindo ao filme, não saí inconformado, incomodado, E acho que talvez essa versão de 4 horas vai me dar um norte maior, assim, né? Eu não vou nem escrever sobre o filme agora, eu vou esperar para poder pensar direito, ver esse filme também em outra duração, né? Como o Ridley Scott quer expor para a gente essa história de uma maneira mais definitiva. E aí depois eu vou escrever sobre a versão de 4 horas, não sobre essa versão que eu assisti no cinema de 2 horas e meia, né? Mas enfim. Eu tenho sentimentos confusos sobre Napoleão.
Ó, unindo as duas coisas, assim, o ponto do Max e do Thiago, eu concordo totalmente com o que o Max falou do humor do filme não ser involuntário, acho que é totalmente involuntário, assim, né? E eu acho que o filme realmente tem essa ideia desse desenvolvimento, dessa coisa da charge, né? É uma grande charge, é uma grande ironia, né? É, tem essa coisa dos franceses com seus cachorrinhos, né? Assim, essa afetação toda, né? Acho que o filme tem muito disso, né? E realmente, eu acho que a versão de 4 horas, uma coisa que ela vai dar para o filme é um respiro, né? Eu imagino, né? Porque é um filme que não respira mesmo, né? Os acontecimentos, né, da narrativa do filme, eles são muito súbitos, né? Assim, a subida do Napoleão do poder, o tratamento dele com a Josefine, é tudo muito súbito. Então, acho que o filme, que a versão de 4 horas, independente se ela vai ser melhor ou pior, que a gente só vai saber disso vendo, assim mesmo, assim, ela vai com certeza vai dar um tempo para as coisas acontecerem e respirarem, né? Porque elas são muito súbitas o filme, né? É um filme longo, mas que curiosamente ele tem essa coisa apressada, né? Essa estrutura que o Max falou que é problemática, assim, né? Mas é curioso, né? Porque eu consigo ver isso que vocês estão falando, a coisa da sátira, só que eu acho que o que me pega, eu falei da ideia, mas acho que eu me expressei mal, nem tanto a ideia, eu acho que é a execução dessa ideia que o filme tem, né? Porque isso que o Marcos falou da temática do Napoleão corta totalmente, assim. Mas o que me pega nisso tudo, eu acho que é essa questão que eu falei que tem no Casagrande, só que, tipo, pior, porque aí de fato é um filme ruim. Né? Não achei o Napoleão um filme ruim, né? Achei ele fraco, mas tipo, não, lógico, é um filme ruim, tem suas qualidades. Mas eu acho que o Casagrande tem isso, porque eu acho que é um filme que tem esse tom, mas eu acho que tem essa sisudez do Ridley Scott, assim, que acaba sendo apática, assim, para transmitir esse tom. Então eu vejo todas as ideias, eu vejo todos os esboços que o filme tem. Mas eu não consigo me envolver com isso, sabe? Eu acho que fica uma coisa de marasmo, sabe? Assim, eu acho que existe uma coisa muito tediosa no filme, assim, que aí você tem lapsos no filme. Então eu acho que o Ridley Scott tem essa coisa da irregularidade até dentro dos filmes dentro dele. Ele tem lapsos que você vê uma vitalidade maior no filme, porque no filme mesmo não tem essa vitalidade. Aí você tem cenas de batalha que são excelentes, excelentes cenas de batalha, eu amei todas mesmo, assim, são muito pontuais, passadas durante o filme mesmo, né? Mas você vê uma imaginação e um tesão mesmo em como o Ridley Scott encena elas, né? Uso de violência extremo, né? Essa corporalidade dentro da cena de ação, essa coisa que eu acho que o Ridley Scott domina na grande escala que ele consegue dar para as coisas, assim. São cenas muito que é, como eu tenho, elas são cenas excitantes, né? Mas elas mostram todo aquele panorama, né? Das conquistas do Napoleão e desse horário específico que ele quer dar para o Napoleão. Acho que o Ridley Scott, para mim, não é o melhor diretor de nada, mas ele é um dos melhores diretores em filmar batalha, assim, né? Porque ele filma batalha com um preciosismo que eu acho que cabe muito, assim, sabe? Mas acho que é isso, sabe? Ao mesmo tempo ele tem isso, mas ao mesmo tempo ele é um filme, assim, que tenta ser essa sátira soturna, uma sátira soturna sobre Napoleão, mas ele não tem peso, ao meu ver, dramático quando ele vai para um lado emotivo, né? Que ao meu ver, eu não consigo comprar de nenhum, assim. Aquele romance dele com a Josefine, eu não consigo, assim, sabe? Porque uma hora a Josefine é coisas totalmente diferentes sabe? Assim, de forma muito súbita, né? E cada hora o filme é uma coisa e ele tem deslizes de tom que são totalmente diferentes, né? Ele vai para uma coisa ultra romântica ou outra vez uma coisa ultra dramática, assim, que eu sinto muito artificial, assim. E não teria problema se ele quisesse buscar esse artificialismo. Só que eu acho que tem essa sisudez, assim, que eu acho meio padronizada que meio que pega o filme. E aí acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Que a gente vai acabar indo com esse assunto, que é uma coisa que me incomodou muito o filme, que me tirou totalmente dele, essa fotografia do filme, que é essa fotografia da parceria do Ridley Scott com Dario Ozinski. Não sei se falei o nome dele certo, desculpa aí, Dario, se falei seu nome errado. Mas, cara, que eu acho que é uma parceria que, ao meu ver, puxa o pior um do outro, sabe, assim, porque eu acho que isso prejudica muito o filme, assim, esteticamente e visualmente mesmo, né, é uma parceria longa, né, eles já estão, os últimos filmes todos do Ridley Scott foram fotografados por ele, né, agora o Gladiador 2 ele volta pro fotógrafo original do filme, né, vai dar uma pausa nessa parceria, mas eu acho que o problema não é para mim a fotografia ser escura, ser cinza, ser uma fotografia sem saturação, sabe, cor esfria ou sem cor, mesmo, né? Você tem fotografias assim que são muito espetaculares, né? Você tem, sei lá, eu recentemente vi vários filmes do Clint para gravar um podcast sobre ele, né? Outro podcast para gravar sobre ele. E ele tem essa coisa de usar, de ter uma preferência, uma fotografia escura, né? Que vai nesse encontro do cinza com azul também e tal. Só que eu acho que os filmes do Clint é que são muito bem iluminados e eles são filmes muito atentos, né? Aos detalhes dessa fotografia, como eles usam luz para salientar essa fotografia, né, de como isso está unido ao psicológico do personagem, aqueles mundos que ele fala, né, Minha de Ouro é um espetáculo nesse sentido, né, aquela fotografia escura, né, de como isso toma conta dos personagens, né, e tudo é entendível lindíssimo, né, essa coisa da saturação, acho que o Eduardo Soldado Ryan faz uma fotografia de saturada que é maravilhosa, né, mas então o problema não é esse, né, acho que o filme tem todo o direito de usar essa escolha, né. O grande problema para mim é que ele é esteticamente muito sem graça, sabe? Ele fica uma coisa padronizada, que é vazia, que é só distrativa, sabe? Não tem uma identidade própria, né? Só aqueles filtros padronizados de cinza, é cinza ou laranja, né? E acaba sem ter um tratamento de imagem específica que tira possibilidades mais imaginativas de como o filme poderia ser visualizado, sabe? Assim, é uma coisa, são só banhos de cores frias, sabe? Eu acho que isso torna a experiência do filme como um todo muito mais monótona, sabe? Assim, o envolvimento com o filme muito mais monótono, sabe? Isso me tirou muito do filme, sabe? Eu achei um filme, de fato, feio, né? Nesse aspecto, essa coisa lavada que o filme tem. Eu acho que prejudica o filme e prejudica, eu acho que a vitalidade da performance e do que ele quer, que acho que ainda é espaçado, mas o que ele quer do Joaquin Phoenix mesmo, assim. E da Vanessa Kirby, eu acho que toda essa lógica do filme, pegando com essa encenação mais apática, com essa falta de vida da fotografia, e esse pouco espaço que é dado pros personagens que respirarem, eu acho que prejudica duas coisas que o filme tem de muito bom, que é o Joaquin Phoenix e a Vanessa Kirby, que estão muito legais no papel, que compram esse tom de mais humor que o filme tem, né? O Joaquin Phoenix deita e rola nesse tipo de papel, né? E ele é um dos melhores atores que a gente tem, né? Um gênio. E a Vanessa Kirby, você vê que ela tem um frescor muito grande, tanto na sensualidade da personagem quanto na química com o Joaquin Phoenix. Só que isso parece detalhes que estão meio mortos nessa munidão que é o filme.
Eu não tendo a discordar tanto em relação à fotografia, num aspecto do que o Diego está trazendo, mas eu acho que a fotografia do Ridley ela sempre foi assim. Se você pegar todos os épicos, e mesmo filmes de guerra do Ridley Scott, como Falcão Negro em Perigo, você vai ver que Falcão Negro em Perigo, inclusive, tem aquela famosa fotografia de como Hollywood enxerga o mundo, né? Você vai perceber que os filmes do Ridley Scott, eles têm um monocromatismo das cenas de batalha. Eles não são cenas de batalha. Vai ter diferença na fotografia e na técnica, praticamente, né? Como eu retrato essa cena e como ela se desenvolve, como ela é decupada e tudo bem, isso vai mudar de um filme para o outro, mas ela tende a ser monocromática. Foi em Gladiador, foi em Cruzada, está sendo nesse, foi em Falcão Negro em Perigo, as cenas de guerra são monocromáticas, incômodas, inclusive. Eu não tendo a me incomodar tanto, talvez por já estar habituado. Eu acho que a gente... É engraçado isso que eu vejo dentro da crítica. Eu acho legal até esses respiros. Por exemplo, o Diego é bem mais jovem do que eu, o Thiago, o Ido, o Thiago também, os Thiagos, idem, a Larissa. Mas hoje a gente fala muito de um abraço estético, de cores, de vibração. Quando eu era mais novo, lá em Barbacena... Agora já se defendia essa coisa mais, eu vou usar um termo em inglês, greedy, né? Mais áspera, sem cores, sem vida, porque retratava mais fidedignamente o mundo da guerra, era um mundo de fuligem, era um mundo de poeira, era um mundo sem alegria, então fazia mais sentido. Aí na época dos resgates do soldado Ryan, poxa, todo mundo gostava da fotografia da guerra porque não tinha cor, porque era tudo stripped down, né? Tudo desnudado. Eu acho que é dessa fotografia que o Ridley se apoia. Eu entendo que hoje a gente já tem uma demanda, um olhar diferente para essas coisas. Então, vamos supor, quando a gente vai olhar um filme de ação, a gente olha o padrão estabelecido por John Wick, que ele estabelece uma cartela neon e uma cartela bem vibrante e viva, e a gente queria trazer essa vivacidade também para o épico. Mas eu vejo que é um traço dele, eu acho. E a gente pode gostar ou não gostar, isso é natural, mas eu não vejo ele fugindo muito do que ele já fez, não. Talvez seja a maneira com que nós estamos enxergando hoje em dia que esteja mudando e está dando, está tudo bem. Acho que faz parte. Por exemplo, há 10 anos, um filme como Nada de Novo no Front ia ser dito como, poxa, que cenas de guerra bem encenadas, né? Porque o filme é todo sem vida, o Nada de Novo no Front, da Netflix. E talvez há 10 anos as pessoas gostassem disso. Hoje já tem uma rejeição. Acho que é muito do olhar, como o tempo vai moldando os nossos olhares. Isso é bom na crítica, porque mostra que a crítica não é estática, que não estabeleceu uma regra. E, na verdade, essa regra vai sempre mudando. Então, eu acho interessante. Só não acho nada diferente do que o Ridley Scott já se propôs a fazer. Acho que a fotografia, em matéria de cenas de batalha, sensacional, no aspecto de decupagem. Eu acho que o Ridley Scott é capaz de dirigir batalhas campais de olhos fechados. E na hora que ele vai fazer a Batalha de Waterloo, que aquele exército inglês começa a fazer o quadrado, aquela coisa que me deixou arrepiado, né? Quando eles vão montando o quadrado, e você vê o quadrado em execução, algo que talvez você não soubesse, uma técnica de batalha que você não conhecesse, e você vê aquilo em execução, me lembrou como eu senti quando eu vi Gladiador. Quando eu era novo, Gladiador, eu acho que tinha 17 ou 18 anos, quando ele luta com um cara que usa uma máscara de tigre e começam a sair tigres. E você vê o impacto que a presença de tigres vai comprimindo o espaço da ação. E aí ele vai fazer isso nesse filme. Ele monta o quadrado, você fica nervoso, empolgado, e você vê como o espaço vai estreitando para aqueles cavaleiros. Porque eles não têm mais para onde ir. Eles vão ficar circulando, morrendo. E vai espremendo. Eu gosto muito. Eu acho que esse cara, ele dirige épico, já elogiei demais. Ele dirige épico de olho fechado. Eu acho que ele é um dos grandes diretores do cinema épico nos dias de hoje, que não é um cinema mais comum, né? Não é um cinema mais revisitado com a frequência que foi, talvez, em tempos antigos em Hollywood.
Se me permitem, eu queria pegar algumas coisas que vocês têm falado. Assim, o Márcio citou Gladiador, né? E Gladiador é um filme que tá muito na minha memória afetiva, porque, enfim, quando o Gladiador lançou, eu tinha 6 anos. Eu vi, não sei, assim, com uns 12, 13 anos, talvez, um pouco depois. E foi um filme, assim, que eu vi algumas vezes ao longo da vida, apesar de ter, no mínimo, assim, uns 12 anos que eu não vejo. O Gladiador é um filme que, na minha infância e na minha jovem cinefilia, me marcou demais. Foi um filme que eu meio que escolhi para ser o meu filme favorito durante um certo tempo, assim, porque eu acho que ele é um filme muito impactante se você coloca ele sob uma perspectiva de um cinema clássico, assim, de um cinema que não tenta reinventar a roda, um cinema que não tenta fugir de nenhuma convenção de gênero, um filme épico que abraça tudo que caracteriza um filme épico. E, de novo, gente, eu tenho mais de 10 anos que eu não vejo Gladiador, assim, tranquilamente. Eu, possivelmente, se eu reassistisse, não sei, às vezes eu detestaria o filme, né? Mas eu acho que não, é um filme que ele tá realmente muito gravado na minha memória. E, para mim, o Ridley Scott é esse diretor que ele não é um autor no sentido mais de assinatura da palavra, de mostrar uma assinatura própria, de mostrar um grande artista, assim, mas eu acho que ele é uma figura que, quando Hollywood estava em alta, ele era uma das grandes figuras de Hollywood. Eu acho que é difícil negar isso, né? É só ver um filme como, para quem não gosta de Gladiador, e, de novo, eu acho que Gladiador é um filme muito legal, para quem não gosta de Gladiador, é só ver, tipo, Thelma e Louise e o carinho com as cenas de corrida e ação e a questão da dinâmica, né, que eles empregam naquele filme, né? Então, eu acho que, por mais que eu veja muitas limitações do diretor aqui nesse filme, é como se eu visse mais os limites da indústria como um todo, né? Porque há 20 e poucos anos atrás, a indústria colocou todas as suas fichas em Gladiador entregou um Gladiador grande, né? Assim, entregou um grande filme em escopo. De novo, eu não tô nem fazendo um juízo de valor em termos artísticos, mas entregou um grande filme em escopo, um grande filme em drama, né? Esse filme é um grande, enfim, é uma grande ópera mesmo, no sentido de contrastar o vilão e o mocinho. Inclusive, tem dois atores que são muito frequentes nessa filmografia do Ridley Scott, que é o Joaquin Phoenix e o Russell Crowe, né? Que depois foi fazer outros filmes com o Ridley Scott. Inclusive, um que eu vi ontem, que é Um Bom Ano, é um filme de 2006. Mas coloco essas duas e eu acho que o contraste do Joaquin Phoenix nesses dois filmes é um contraste até meio amargo, né? Porque o Joaquin Phoenix em Gladiador entrega uma, possivelmente assim, e de novo, eu sei que ele fez filmes do James Gray, Coringa, enfim, o Joaquin Phoenix tem outros muito, muito grandes papéis, né? Mas o Phoenix, ele é esse ator que tem um quê de um ser humano complexo, e no Gladiador do Ridley Scott, ele faz um vilão que é bem vilanesco no sentido clássico da palavra, sem muitas, com poucas complexidades. E eu acho que é um grande vilão, assim, eu acho que é um grande vilão mesmo. E é um contraste que eu acho que ele não consegue entregar esse veredito moral com o Napoleão. Eu acho que falta... Isso passa por questões estéticas, eu acho que isso talvez passe por questões de orçamento mesmo. Eu vejo que hoje a indústria não consegue bancar um Gladiador, ou um Thelma e Louise, ou um Cruzada. Eu acho que é só você... E, de novo, não é nem... Para tirar o Ridley Scott da incógnita, assim, só viu Nada de Novo no Front, como bem falou o Márcio, né? Que é meio que um filme feito para ganhar o Oscar, mas é um filme assim, né? Assim, e mesmo que você tenha ressalvas com Falcão Negro em Perigo, Gladiador, Resgate do Soldado Ryan, Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, eu acho que todos esses filmes, eles têm uma habilidade maior em chamar atenção, né? Tem uma habilidade maior em você... Opa, peraí, assim... isso aqui foi feito, assim, pelo menos para eu me engajar de uma maneira mais clara com a obra, né? Eu acho que o cinema hollywoodiano entrou em tal crise que um Ridley Scott vai entrar junto, né? Como ele é um cineasta operário nesse sentido de representar os interesses da indústria, né? É um cineasta que vai invariavelmente entrar em crise junto com a indústria. Talvez isso que difere o Ridley Scott do irmão dele, inclusive, como vocês bem disseram, né? Que eu acho que o Tony Scott é um diretor que era da indústria, mas ele sempre, de alguma medida, mostrou um lado diferente da indústria, que não era aquele lado mais glamouroso, aquele lado mais... que concorria a Oscars e prêmios, de que tinha os maiores orçamentos, era um lado que é da indústria, é com certeza da indústria, mas é um lado mais periférico da indústria, e hoje que essa máscara meio que caiu, fica muito claro a assinatura de um diretor como o Tony Scott, né? Fica mais claro ainda do que já era, né? E talvez fique nítido, assim, eu até acho que o Ridley Scott, se você perguntasse para ele, se fizesse um podcast com ele, ele é um diretor que eu tenho toda a certeza do mundo que é muito cinéfilo, um estudante da história do cinema, David Lean, Kubrick, Spielberg, enfim, grandes diretores do cinema. Eu tenho toda a certeza que ele sabe esses filmes de cor e salteado, então Não deve ser uma questão de falta de conhecimento, mas eu vejo dificuldade em imprimir essa assinatura, né? É um diretor que parece que nesses últimos filmes dele, assim, ele consegue, uma vez que as cartas se alinhem, que os astros se alinhem, ele consegue entregar um filme que passe essa noção de competência, mas ele não consegue Ele não consegue entregar algo além disso. Eu vejo muito essa limitação.
Então, eu concordo, assim, com você no geral, mas, assim, o que eu discordo é que eu acho que isso tudo passa também por uma limitação dele mesmo, assim, quanto realizador. Acho que, com certeza, o cenário mudou, tudo isso, mas eu acho que tem uma coisa, concordo totalmente com o Márcio, que ele sempre gostou dessa coisa monocromática, dessa coisa mais sisuda, né? Você vê, mas você tem um tema Luiz, que tem cores muito ardentes, né? As cores frias, isso é uma coisa que passa a obra dele desde os anos 80, assim, né? Então eu acho que ele tem muito isso, sabe? Ele gosta dessa coisa monocromática, a gente viu muito nos anos 90, nos anos 2000, nos épicos dele, eu acho que ele gosta disso. Eu acho que a grande diferença que eu vejo é que eu acho que o fotógrafo dele no Gladiador e no King of Heaven, em outros filmes que era o John Matheson, ele conseguia iluminar os filmes de forma melhor, sabe? De forma mais viva. Ele conseguia dar vida a esse monocromismo, essa coisa monocromática do Ridley Scott. A coisa que o Darius não consegue. E eu acho que o Ridley Scott se estagnou nisso totalmente, né? E não estou dizendo que os filmes com ele eram piores ou melhores, porque com ele fez o Robin Hood e o Hannibal, que eu acho filmes pavorosos do Ridley Scott. Só que eu acho que até esses filmes, que são filmes muito, muito ruins, eles conseguem ter um pouco mais vida. Mesmo o Napoleão sendo um filme melhor que ele, na minha visão, né? Foi muito melhor que o Robin Hood, muito melhor que o Hannibal. Mas, assim, mas acho que é isso, sabe? Assim, eu acho que o filme tem esse problema de como ele visualiza mesmo esse tom específico e essa coisa específica que o Ridley Scott tem visual mesmo, assim, de como ele ilumina isso, sabe? Assim, de como ele coloca uma vitalidade nisso pela imagem, sabe? Assim, concordo totalmente que as cenas de batalha são espetaculares, a decupagem, os detalhes da cena, sabe? Assim, acho espetaculares mesmo, né? Só que é engraçado, né? Isso tá nas cenas de batalha, mas não tá no outro todo o filme, né? Nas relações que perpassam o filme nessas cenas de batalha, né? Como essas cenas de batalha são muito pontuais, né? Elas para mim parecem uma cereja num bolo meio constante, né? Mesmo por causa dessa fotografia. Que, realmente, o problema não é essa... Eu acho que as pessoas, inclusive isso é ruim, eu acho que as pessoas fazem uma dicotomia entre o filme colorido é bom, é bonito, é bem fotografado, e o filme escuro, cinza, saturado, é ruim, é mal fotografado. Não é isso, sabe? Um filme escuro, um filme saturado pode ter uma grande fotografia, e um filme colorido pode ter uma fotografia totalmente genérica, pasteurizada, e por aí vai, sabe? Acho que a questão é como você move as duas coisas, sabe? Como você apresenta as duas coisas, como você desenvolve a imagem, como você ilumina a imagem, como você faz a imagem ficar clara até quando ela é escura, entendeu? Assim, no sentido que os objetivos dela na encenação do filme, os objetivos dela, porque o filme está dizendo, os objetivos dela, porque o filme quer mostrar, fica muito evidente. Acho que o Napoleão falha nisso, sabe? E por isso eu acho que, por mais que... E aí é uma conjectura minha, não é sobre o filme não, assim, é mais um parênteses, tá? Por mais que a versão de 4 horas dá um respiro para o filme, eu acho que essa fotografia, essa visualidade dele até para o filme, né? Eu acho que isso vem muito dessa inconsciência do Ridley Scott, que aí eu discordo do Thiago, eu acho que o Scott, eu nessa revisão que eu fiz da obra dele, eu consigo ver o Ridley Scott como um autor, assim. Um autor que não é um autor óbvio, né? Que é um operário da indústria, mas que ser um operário da indústria não tira a questão de autoria dele, assim, sabe? Eu vejo um cara que desde lá dos Duelistas, né? Que é um filmaço, ele segue uma autoria muito específica, né? Só que eu acho que é isso, ele segue uma linha desses diretores, tipo Lumet, o próprio Clint, eles variam muito essa autoria, sabe? Eles querem explorar vários âmbitos dessa autoria. Isso, inclusive, até me faz de melhor Ridley Scott. Porque eu acho que ele tem muitas limitações e irregularidades que estão na obra toda dele e como ele demonstra essa autoria, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que realmente, né? Eu acho que o Napoleão é sintomático da indústria que a gente vive, mas eu acho que não é só isso. Porque eu acho que o The Last Duel também tem uma fotografia assim, né? Mas eu acho que é uma fotografia que lá é muito mais bem organizada e que é muito mais forte do que aqui, sabe? Inclusive é até curioso, né? Que eu acho que o filme daí até continua essa coisa, né? Desse discurso sobre masculinidade, sobre essa toxicidade da masculinidade, esses líderes masculinos de poder que o Ridley Scott fala, assim, tem isso muito no Glass Door. Só que eu acho que o Glass Door tem essa vida que esse filme não tem, assim, sabe? E consegue casar essa coisa soturna de uma forma muito mais interessante, né? Assim, né? Então, acho que é um dos poucos filmes com Darius que teve isso, né? Porque eu acho que tem alguns filmes, tipo, Todo Dinheiro do Mundo, ou o próprio Casagrande, né? Que você vê que essa tonalidade visual coloca o filme muito para baixo, assim, ao meu ver.
Eu acho que a gente não comentou como o Ridley Scott, eu tava olhando aqui a idade dele, ele tem 86 anos de idade. Eu jurava que ele tinha, ele era mais novo, eu jurava que ele tinha 80, ele tem 86 anos de idade. A gente não comentou como o Ridley Scott, para um cara de 37, ele sempre teve uma cabeça muito aberta para o protagonismo feminino e para a figura da mulher dentro de seus filmes. Eu acho que isso vai começar lá em Alien, naturalmente, que ele vai criar uma das maiores, ou talvez a maior protagonista feminina do cinema, que é a Ellen Ripley, ou uma das, se você preferir. Ele vai levar isso para o Thelma e Louise, ele vai levar isso para o Jai Jane, que ele vai falar do papel da mulher dentro do serviço militar. Ele vai falar disso também Perdido em Marte, ainda que por via transversa, já que são outras personagens. Conselheiro do Crime, que ele vai fazer isso com a personagem da Cameron Diaz. O Último Duelo, que ele vai fazer um filme que é basicamente sobre acusação de... É uma mulher que acusa um homem de ter cometido um crime sexual, e ele deixa a última palavra para ela, que eu acho um gesto de hombridade imenso. Ele não disputa a versão dela, ele mostra como as duas outras versões são inconstantes e mostra como a dela é a mais certa. E agora também, eu acho que o que ele faz com a Josefina nesse filme é um papel... Ele mostra uma mulher que ela tem interesse, uma mulher que precisa sobreviver dentro da sociedade francesa, que saiu da prisão... Comeu o pão que o diabo amassou dentro da prisão, e quando sai, ela olha para aquela figura napoleônica e ela diz assim: tá, ok, eu vou jogar esse jogo. E é legal colocar o Napoleão de quatro perto dessa mulher, inferiorizar esse cara quase como se ele fosse. Ele é um sujeito grotesco, mas inferiorizá-lo diante dela e torná-la mais superlativa diante dele. Eu até confesso que depois de um tempo, parece que ele perde um pouco essa abordagem. Talvez, mais uma vez, talvez a coerência interna da personagem seja melhor resgatada na versão completa, porque ali alguns personagens se tornam um pouco incoerentes. A gente chegou a mencionar, né, o irmão do Napoleão Sombre, por exemplo, o Barras, que é um dos cidadãos com poder, que é interpretado pelo Taha Rahim, ele desaparece também, aí você começa a ver só ele no fim dos quadros, você não sabe o que aconteceu com ele também dentro do filme. Pode ser um reflexo da Josefina, mas durante uma boa parte do filme, a Josefina ela é tratada dentro dessa ótica que o Ridley Scott costuma tratar as personagens femininas em seus filmes. Eu não vou dizer que ele está fazendo demais, porque eu acho que é o mínimo, mas para um diretor de 37, que vem com uma mentalidade de mundo e de cinema muito específica, eu acho muito bacana que ele continua trazendo personagens femininas, diferentemente de seus pares da mesma idade, trazem nos seus filmes. Eu acho isso legal. Não acho, de novo, que ele está fazendo favor nenhum. Acho que ele está fazendo o mínimo, mas eu acho isso bacana para ressaltar também. E como consideração final apenas... Só dizer que eu gosto muito do Napoleão. Volto a dizer que eu estou muito convicto que eu vou preferir a versão de 4 horas. E que eu vou assistir essa versão. A Larissa disse, perguntou se que vão ser poucos. Eu seria um desses poucos, tá, Larissa? Estarei vendo e não estarei miniserializando. Não vou tomar água para não precisar ir ao banheiro. E não vou miniserializar. Mentira, talvez eu miniserialize, talvez eu precise pausar, mas é apenas para jogar uma camada de mel de bom humor no nosso dia. Eu gosto muito do filme, gosto muito do Joaquin Phoenix, acho que vai ser um filme que ainda vai ter algumas indicações a prêmios na temporada, não sei se merecedoras ou não, mas eventualmente vai ter pela própria natureza do projeto, pelo próprio gênero, e é isso.
Bom, como consideração final, também posso me juntar ao Márcio e dizer que eu serei um dos poucos também. É, inclusive porque a Nath, né, minha noiva, ela não viu o filme, então ela vai me obrigar a ver com ela de novo. Assim, isso é certo de acontecer. Mas também estou bem curioso para entender melhor onde o Ridley Scott queria chegar, sabe? Para mim não ficou claro onde o Ridley Scott quis chegar com essa versão. Na versão de 4 horas isso vai ficar mais claro. Também pretendo não pausar, tá? Eu acho que a gente tem que fazer aqui um manifesto um manifesto pelos filmes que tenham duração que o artista quer que tenham. Nessa semana é muito importante dizer isso, porque cinema, antes de ser produto, é arte. Aliás, não sei se antes, cronologicamente, porque eu acho que o cinema nasceu como produto, mas tornou arte. As pessoas quererem subordinar esse tipo de coisa, né, como a duração de um filme, aos valores do mercado, né, o que o mercado quer, o que o mercado prefere, não é legal, sabe? Reduz o cinema muito em relação ao que ele é de fato. Então, por mais filmes de 4 horas que sejam bons, e por mais filmes de 1h20 que sejam bons também, e que tenham a duração que o realizador quiser dar a ele. Isso é uma liberdade que o mercado não pode tirar dos seus artistas.
Ah, cara, assim, prazerzão, acho que o papo foi ótimo, né? Assim, acho que a gente conseguiu dissecar o filme, várias visões possíveis, né? Mais positivas, mais negativas sobre ele, assim, de uma forma muito, cara, de uma forma muito viva, assim, de uma muito, assim, gostosa de se falar. Foi ótimo gravar com o Márcio pela primeira vez, reencontrar o Thiago, e Thiago Maia. Ah, Ilari, pô, maravilhoso também falar com vocês. É isso, pra mim, assim, é um filme irregular, assim, fraco, pra mim, eu vejo muitos defeitos nele, 1000 defeitos. Mas ele tem suas qualidades também, tem seu valor, assim, não é um filme descartável de forma nenhuma, assim, né? Acho que não é dos melhores, pra mim, nem filmes recentes do Ridley Scott, mas eu acho que é um filme, assim, encontrar coisas boas, sim, e assim também fazer ressalva, é um filme que gera debate, isso aí sem dúvida nenhuma, que sempre é bom, né? E é muito legal. E não diferente do Thiago e Márcio, não estou muito empolgado para ver essa versão de 4 horas, mas talvez a veja ou não, assim, mas não estarei lá na primeira fila para ver, mas estarei lá, mas talvez verei, né? Torcendo para que, sei lá, para que torcendo, é uma soma torcida, né? Que ela seja mais tipo a versão do diretor do King of Heaven do que a versão do diretor do Robin Hood, sabe, assim, então acho que tomara que ela vá mais para esse lado, sabe, assim, de realmente fazer o filme fluir de forma melhor, assim, né, mas é isso, é um filme que tem esses problemas, mas, pô, tem, acho que ele rendeu um debate que é muito prazeroso, isso é bom falar do Ridley Scott, que eu acho assim, por mais que eu não seja um cineasta que eu seja fã e que eu veja como um grande diretor, sabe, assim, concordo com o que o Thiago disse no começo, que ele, eu acho que por ter feito esses clássicos que ele fez, são filmes que foram muito marcados no imaginário popular, ele tem uma sobrevida, assim, de carreira muito grande por causa disso, sabe, assim, por conseguir dialogar com o mercado e tudo isso e tal. É um diretor que me interessa minimamente, e que eu acho que tem coisas muito valorosas, né, no cinema dele, né, isso que o Márcio falou, da papel feminino, nem só nos filmes onde isso está muito aparente, né, mas até em filmes que perpassam isso, né, tipo, o próprio Todo Dinheiro do Mundo, ou até tipo, Cruzada, por exemplo, Eva Green, né, que você vê um interesse muito profundo, né, na questão da mulher no filme, né? Então acho que é um diretor muito interessante, né? Assim, e discordando do outro Thiago, até esse espírito dele, né? Sincero, né? Quase até grosseiro, assim, mas muito genuíno do Ridley Scott sempre me atrai nas entrevistas, sabe? Eu gosto muito de ver isso, sabe? Assim, acho até às vezes melhor entrevistado que diretor. Mas eu gosto muito de ver esse espírito dele, assim, sabe? E eu acho que é um cara que tá com essa idade, com essa vitalidade, sabe? Não querendo parar, não querendo fazer um projeto atrás do outro, cara. Assim, por mais do que eu penso no filme em si, sempre é uma coisa que eu vejo com simpatia, sabe? Assim, e aí eu acho um cara muito interessante nesses aspectos, né? Por mais que tenha esses altos e baixos que eu vejo, né, nele como um todo, assim, né? Então, pô, foi um prazer falar com ele, até porque eu acho que é um diretor que é muito famoso, tal, assim, mas a gente não se debruça muito pela obra dele como um todo para analisar essas questões, esses vais e vens na obra dele, né? Deixa isso para falar bem ou para falar mal, sabe? Acho que tem que ser mais debruçado nesse aspecto, dependendo do que você acha dele.
Eu vou dar minha nota do filme, vocês fiquem à vontade para dar ou não dar a nota de vocês. Eu vou dar um 4,5. É um filme que realmente não me pegou. É um filme que eu vi muita, assim, eu fiquei meio apático, assim, vendo o filme dele. Infelizmente, que eu gosto que, geralmente, o Ridley Scott é um diretor que, por melhor, por mais que eu goste ou não goste dos filmes dele, assim, por exemplo, o Kazaguchi é um filme que não me deixou apático, assim, um filme que eu vejo, eu tenho minhas ressalvas a ele, etc e tal, mas é um filme que me deixou zero apático, assim, eu fiquei meio ligado no filme durante o filme inteiro, né? E esse filme, não registrou muito comigo, assim. Ele veio e foi embora, e ele não registrou muito comigo, seja questão de imagem, seja questão de alguma atuação que ficou comigo, ou seja, a questão da própria narrativa mesmo, assim, de um olhar original por esse personagem, que, pessoalmente falando, me fascina muito Napoleão como personagem histórico. Eu acho uma figura muito interessante. Gostaria muito de ver um grande filme a respeito dessa figura histórica, e eu acho que, de novo, né, eu fico, talvez mude, né, a minha visão com essa versão do diretor. Torço para mudar, torço para ser um ótimo filme, mas realmente não colou para mim.
Também fiquei pensando se eu daria a nota agora ou depois, e aí a gente fica nesse dilema aí. Então eu vou dar minha nota agora, que eu não sei se eu vou assistir o outro, eu quero assistir, mas enfim, não sei. Eu dei 6, né, 6 de 10 aí pro filme. Assim, é que essa nota poderia cair mais, mas enquanto eu assisti o filme, eu tive um bom momento, sabe? Não vou também julgar completamente, porque eu ri em algumas cenas, achei interessante em outras, principalmente a figura da Josefina, eu acho que ela, como atriz, sustenta muito bem essa personagem, então vou ficar com 6.
Eu acho que essa questão das duas versões são dois filmes diferentes na minha cabeça, tá? Não são um filme só que tem. Para mim, são dois filmes diferentes, então, tranquilamente, eu dou uma nota agora para essa versão que eu vi lá. Eu daria outra nota, melhor ou pior, ou igual, para o outro filme que vai ser lançado. Para esse filme, minha nota seria 6 de 10 também, né? Como eu falei, é um filme que eu gosto, que me divertiu, que eu achei que tem coisas bastante interessantes, mas que não foi um filme que eu achei muito bem engendrado, assim, né? Ou que tenha uma narrativa totalmente coerente, né? Por isso, apesar disso, passou na média, aí, na minha escola a média era 6, então tá na média aí de final de ano não ir para recuperação.
Eu daria um 5 pro Napoleão, assim, né? Mais abaixo do que Larissa e Thiago, mais acima do que Thiago Maia, assim, né? Não passaria na escola do Thiago, mas acho que é isso, né? O filme, mais ou menos, mas que passa, mas que, assim, não passa de ano, mas não é de tudo, não é ruim de forma nenhuma, assim, né? Só tem essas questões que até apagam na imersão.
Eu poderia usar aquele famoso meme de brincadeira, né? Muito bom, nota 2. Não, mas eu daria a nota. Eu dei 3 estrelas e meia em 5, então eu acho que é equivalente à nota 7.
Justo, justo. Vou puxar agora a vinheta das nossas indicações.
Então eu vou indicar o Napoleão do Abel Gance, que é um Napoleão clássico de 27, feito por um diretor francês, embora feito nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, posso estar falando uma impropriedade, mas se eu me recordo bem, foi feito nos Estados Unidos pelo Abel Gance, um filme de 5 horas e alguma coisinha de duração. Eu acho que ele está disponível na MUBI Brasil, ou ele esteve disponível na MUBI Brasil, mas não deve ser muito difícil de encontrá-lo, porque ele está em domínio público.
Eu vou recomendar. Como eu falei, eu andei revendo os filmes do Ridley Scott, alguns filmes do Ridley Scott, e um dos meus filmes favoritos dele, o Alien, é o favoritão. Mas, assim, depois do Alien, eu acho que ficará junto com o Blade Runner, é uma versão do diretor, né? Que é a versão do diretor do Cruzada, né? Que todo mundo fala, né? Oh, a versão do diretor que realmente eleva o filme e tudo isso, mas realmente é a versão do diretor que eleva o filme e tudo isso, sabe? Eu acho que é um dos poucos casos mesmo no cinema de que realmente o filme chega num patamar tão grande pela versão do diretor. Que até um exercício interessante, eu acho que o pessoal ia até a versão do diretor e ver a versão do Star Plus também, porque você percebe claramente o filme no Star Plus, que tem um potencial muito gigantesco, mas que não avança nesse potencial. E a versão do diretor do Ridley Scott é isso, né? Do Cruzada. É uma versão que avança esse potencial e que transforma o filme quase nesse épico que questiona a religião, celebra a espiritualidade, e que é um épico poético, meditativo, violento, com com set pieces, imagens lindíssimas que o Ridley Scott consegue ter. Acho que tudo de melhor que tem na obra do Ridley Scott está muito maduro nesse filme. Tudo de pior que está na obra do Ridley Scott não está não está nesse filme, sabe? Assim, ou se está, está muito bem controlado, sabe? Então, para mim, é um filme que atinge uma grandeza assim, que é muito especial da obra dele, assim, sabe? Assim, e acho que mais do que esses filmes clássicos dele, Alien, Blade Runner, que a gente ama, acho que é o filme que resume todos os interesses dele estão juntos nesse filme específico, né? Só não tem tecnologia, provavelmente, com um filme de época. Mas acho que é um filme que acho que todo mundo tem que ver, e acho que até muita gente que é fã do Ridley Scott não vai atrás dessa versão do diretor, assim, porque acho que é um ponto muito acima dele, muito acima dele, assim, acho que é quase é um filme, acho que é um filme, assim, fogdiano, no sentido de um fog da coisa, sabe? Assim, é um filme lindíssimo mesmo, assim, lindíssimo. E eu também gostaria de recomendar, eu sei que o Márcio, ele fez um curso sobre o Clint Eastwood, né? Assim, né? Eu também sou grande fã do Clint, e eu gravei um podcast, né, recentemente sobre o Clint, né? Do Plano Sequência, né? E não sei se vai estar no ar ou não, né? Mas eu revi vários filmes do Clint, né, nesse momento, e por mais que o Clint seja um diretor muito diferente do Ridley Scott, né, acho que já logo, no sentido de serem diretores clássicos, né, em esferas diferentes totalmente, né, um muito mais minimalista que o outro, né, nesse aspecto, mas diretores muito clássicos, né, que tem uma coisa meio old school, né, e, apesar de óbvias diferenças de tom, de tudo isso, né, de interesse, mas também essa coisa deles serem diretores imparáveis, né, que nunca vão se parar, assim, né. E um filme que cresceu muito na minha revisão foi A Mula, do Clint, né, que eu já gostava muito, mas nessa revisão virou um espetáculo mesmo, assim, né, digo, um filme como ele analisa a própria imagem e as contradições de um homem, sabe, e as sombras que cercam esse homem. Então, recomendo muito esse filme, né, porque ao mesmo tempo é um filme muito calmo e muito doloroso de se ver, né. Essa contradição que o Clint domina também. Essas ficam as minhas recomendações.
Ah, bom, eu vou para uma coisa assim, nada a ver com o podcast, com o tema desse podcast. Mas eu vou indicar um livro que eu gosto muito, que chama Nix. É um livro de um escritor chamado Nathan Hill, que fala sobre as manifestações lá nos Estados Unidos pelo fim da Guerra do Vietnã, né, na década de 60, e fazendo aí uma comparação com os dias de hoje, assim, os tempos que a gente vive hoje, em contraste com aquele momento histórico lá da década de 60, o que o capitalismo se tornou de lá para cá, e, enfim, é um livro muito divertido de ler, muito instigante e, ao mesmo tempo, bem profundo, longo. Eu acho que pode ser daí a minha ideia de indicar ele, porque é longo, é um livro grande. Então, tem essa coisa meio épica em alguns momentos também. Então, se vocês quiserem curtir um livro muito legal, o Nix, do Nathan Hill, indicar o Clube do Crítico também aí. Aproveitar para o Márcio não precisar fazer o próprio jabá, eu vou fazer o jabá dele. O Clube do Crítico vai abrir inscrições aí em breve. Acabou de fechar uma edição, né, da animação, agora a próxima vai ser de cinema alemão. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais Cinema com Crítica, que realmente é um curso bem interessante, né? O Diego citou a edição do Clint Eastwood, que foi a última, foi espetacular, e aí vocês vão ver que é o que realmente se aprende muito sobre cinema e se ganha muitos amigos lá.
É isso, eu acho que vou só mencionar aqui rapidinho um filme do Ridley Scott, só para, enfim, já falamos tanto dele, falar um pouquinho mais. Falar do Um Bom Ano é um filme, acho que vale uma menção aqui honrosa, é um filme que me agradou, é um filme que conta aí com uma dupla atuação, uma personagem principal é o Russell Crowe e o interesse amoroso dele é a Marion Cotillard. É um filme bem simpático, assim, um filme sobre um milionário, um investidor na ação de valores que se encontra a sua própria humanidade uma vez que ele vai passar uma temporada na França, no interior da França, na Borgonha. Borgonha, acho que Borgonha, enfim. No sul da França, né? E aí, é um filme simpático, assim, é um filme que... acho que o Ridley Scott, ele faz um filme que não é muito a vibe dele, assim. Acho que ele funciona enfim, ele costuma operar nessa, nessa potência maior, nesse escopo maior, é que ele faz um filme bem pequeno, mas um filme com seu valor também, assim, um filme engraçadinho, um filme com personalidade, acho que o filme com certeza tem personalidade, e um filme bem simples, mas um filme interessante, está disponível no Star Plus. Tem até a questão dos vinhos e das uvas, e da para quem gosta de vinho, que não, definitivamente não é o meu caso, mas possivelmente eu acho que quem gosta assim vai... É o segundo filme de vinho que eu acho legal, assim. Ele e o Sideways, do Alexander Payne, são dois bons filmes de vinho. Então vale a dica aí, é um filme interessante, que, enfim, passa de ano também. Não é uma grande obra-prima nem nada, mas é um filme simpático que está lá disponível no Star Plus. E é isso, pessoal.
Tem
Muito
uma
obrigado.
história, Thiago.
Oi?
Não, vai falar rapidinho que tem uma história desse filme, que o Ridley Scott, ele fez esse filme porque ele e o Russell Crowe tomavam vinho na Itália. Aí um dia ele estava tomando vinho na Itália e conversando, falando, vamos fazer um filme sobre isso? Sobre vinho na Itália? Ah, vamos. Então, aí foi isso, assim, sabe? Assim, surgiu das bebedeiras dos dois, assim.
Exato, exato. Mas isso, pessoal, muito obrigado, né, ao Márcio, ao Thiago e ao Diego. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio, né? Foram nossa companhia hoje. Deixar o espaço aí para vocês darem seus jabás e seus últimos recados aí, o que vocês têm feito, onde que o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês e etc.
Vou começar rapidinho. Hoje eu estou aqui na mesa junto com o meu patrão aí. Eu escrevo para o Cinema com Crítica, nessa site do Márcio. Então, que ele me recebeu aí de forma muito generosa, já há quase 3 anos, eu acho, que eu estou escrevendo lá para o Cinema com Crítica. E é sempre muito bom bater papo sobre cinema com ele, porque a gente divide o mesmo espaço e é uma grande referência e amigo que eu tenho aí na crítica. Então, meus textos estão lá disponíveis no cinemacomcritica.com.br. Recentemente, eu voltei à atividade, eu tinha dado uma pausa e um respiro na vida de crítico e aí, nos últimos tempos, voltei a escrever. Então, tem alguns textos meus lá bem recentes. No Twitter, Thiago Perangeli, ou X, né? Depende se você compra aí a ideia do Elon Musk ou não. Meu perfil é o Thiago Perangeli, Thiago com TH. Lá eu falo muito sobre cinema, mas eu também falo muito sobre futebol. Então, se você não gostar de ouvir sobre o título brasileiro do Vitória, acho que você não vai querer me seguir lá, não. Mas, enfim, também, que se você não se importar, fala sobre cinema também. No Letterboxd é o mesmo arroba, né? O mesmo perfil. Vocês conseguem me encontrar. E no Instagram, thiagoberanger.cinema. Lá eu publico aí uns resumos, uns textos mais curtos. Normalmente versões curtas dos meus textos longos que estão no Cinema com Crítica.
Como o Thiago falou do Cinema com Crítica, eu sempre brinco com ele, uma frase de Homem de Preto, que era: eu não estava treinando parceiro, eu estou treinando substituto. Eu já disse que o Cinema com Crítica vai ser dele, do Álvaro, que também escreve lá no futuro, quando eu me aposentar, que eu não vejo a hora de me aposentar. Mas enquanto esse dia não chega, eu ainda escrevo no Cinema com Crítica, também no arroba Cinema com Crítica no Instagram. E aí eu tenho meu Twitter, que eu falo minhas bobagens, no Márcio Salem. E no meu Letterboxd, que também é Márcio Salem. Convido, o Thiago já fez o gentil convite, convido também a participar do Clube do Crítico, quando vocês estiverem assistindo a esse episódio. Provavelmente estarão abertas as inscrições para a edição de cinema alemão. Vai ser a primeira edição de 2024. A gente vai falar Wim Wenders, Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Michael Haneke, ou Michel Haneke, como você preferir a pronúncia, expressionismo alemão, provavelmente com Murnau, mas talvez com Fritz Lang, e outros filmes daquela nacionalidade, que é um dos berços ou um dos locos mais importantes da história do cinema, pelo menos nos seus primeiros anos. Agradecer de novo o convite, Thiago, Larissa, obrigado. Um abraço, Diego, um abraço, Thiago, um prazer revê-los. E acrescentar uma curiosidade que o Thiago citou, que Diego e Thiago são do mesmo tronco familiar, o que faz com que vocês sejam, na realidade, James, porque Thiago é a tradução de James em inglês. Então, um forte abraço aos James da mesa e ao Diego, que está no mesmo tronco dos James.
Gente, foi um prazerzão gravar com vocês, assim, foi um ótimo papo. Já falei tudo isso, mas de novo retifico, pô, foi muito bom reencontrá-los a todos, né? nesse podcast. E vocês podem me seguir no Twitter, tô lá como @diocolador2, Instagram também, @diocolador2, sei lá, conteúdo sobre cinema, audiovisual no geral. No Letterboxd sou sobre o Diego Quaglia, tem texto sobre quase tudo que eu escrevo recentemente, tem algum texto lá, um comentário pelo menos. Tem o meu canal no YouTube, se inscrevam lá, que é Ficinema, podem lá se inscrever, que tem bastante conteúdo lá. E é isso, gente, agradeço demais a oportunidade. Tem um podcast também, o Sábado Sem Legenda, né? E a gente fala sobre filmes de temática de supercine e tal, assim, né? Curiosamente, o irmão do Ridley, o Tony, já estreou lá, mas o Ridley ainda não estreou lá, mas ano que vem não passa, vai ter algum filme do Ridley Scott lá, que ele se encaixa super.
É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, tchau, tchau, e até a próxima.
Your enemies closer. The Force will be with you.